Bom, vamos visualizar a seguinte cena. É uma cena de pânico real, tipo, tirada direitinho do material que guia a nossa análise de hoje.
E uma situação bem tensa, diga-se de passagem.
Nossa, muito. É o seguinte, três clientes diferentes mandam a foto exata da mesma tela travada para o suporte. Só que, ao mesmo tempo, o painel interno do sistema da empresa está totalmente verde.
Aquele verde limão que indica que está tudo funcionando.
Exato. Indicando que absolutamente tudo opera com perfeição. Aí surge aquela tensão terrível no ar. O time de atendimento deve manter silêncio absoluto até entender o caso ou emitir um aviso geral logo de cara. E o pior, enquanto o grupo de suporte hesita, tentando descobrir o que fazer, um desses três clientes já contou o caso num grupo de mensagens com outras 40 pessoas do mesmo mercado.
Caramba, a fofoca corre solto.
Pois é, a explicação oficial da marca, que na verdade ainda nem foi elaborada, já nasce disputando o espaço diretamente com a fofoca paralela. E é com esse cenário caótico que a gente abre mais uma imersão profunda.
Muito bem-vindos.
A nossa missão com esse mergulho hoje vai destrinchar a aula Confiabilidade, Recuperação e Reputação do portal Lead Lovers 2026. O objetivo principal aqui é entender como reverter esse exato pesadelo e, de certa forma, transformar o caos num ativo de marca inabalável.
E olha, essa abertura ilustra uma cena angustiante que é incrivelmente rotineira no mercado de tecnologia, né?
A nossa análise de hoje estabelece uma conversa franca de nível sênior em marketing digital, totalmente voltada para a equipe da Lead Lovers, a plataforma brasileira de automação.
E, claro, também para o público de pequenos empresários que operam a ferramenta diariamente para sustentar os negócios. Com certeza. O grande foco aqui reside em mudar aquela velha mentalidade corporativa diante do erro. A reputação, e isso é brilhante no material, constitui exatamente a memória pública da distância entre a promessa feita por uma empresa e a entrega que realmente chega à ponta final.
É, e para estancar o sangramento daquela tela travada inicial do nosso exemplo, a operação precisa, antes de digitar qualquer linha de código, definir um horizonte de ação muito claro. A aula propõe que a gestão olhe estrategicamente para onde a empresa deseja estar daqui a 90 dias.
Sim, 90 dias.
Esse prazo cria um senso de urgência factível para quem está operando.
Sem dúvida. Essa transição rumo à excelência começa obrigatoriamente medindo a dor real de quem utiliza o serviço no dia a dia. Porque para conseguir enxergar essa dor, a operação passa a avaliar o cenário por meio de quatro números essenciais.
Quatro números que, convenhamos, qualquer negócio já tem como apurar, né?
Exato. Basta querer olhar. O primeiro número acompanha quanto tempo o cliente fica completamente sozinho com o problema. A contagem corre cruelmente da hora em que a pessoa percebe o travamento
até o exato minuto do primeiro aviso oficial da marca.
Isso mesmo.
Nossa, e vamos desempacotar isso porque esse primeiro número carrega um peso emocional gigantesco. Ficar no escuro, sem saber se o sistema inteiro caiu ou se o defeito afeta só uma conta específica, gera uma ansiedade brutal para quem depende da ferramenta para vender.
É um desespero silencioso.
Uhum. E aí o segundo número aprofunda ainda mais essa ferida. Ele avalia quantas vezes o mesmo cliente volta ao suporte pelo exato mesmo motivo.
O que é frustrante demais. Esse retorno constante representa o sinal mais claro de que a fila do suporte técnico trabalha apenas distribuindo analgésicos para sintomas superficiais. A causa raiz continua intocada, entende?
Fica aquele enxuga-gelo eterno.
Exato. E daí entramos no terceiro número que foca no desgaste interno da equipe. Esse indicador mede quantas noites viraram plantão improvisado, deixando o negócio refém do heroísmo de uma única pessoa acordada de madrugada apagando incêndios.
Nossa, quem nunca, né?
Pois é. E por fim, o quarto número aponta a consequência fatal dessa cadeia inteira de eventos. Ele registra quantos clientes simplesmente cancelaram no serviço após uma falha aparentemente pequena.
Gota d'água.
Exatamente. A promessa da marca precisa passar pela medição do caminho que o usuário percorre de fato, com foco total na jornada completa.
Mas aí me surge um questionamento muito prático sobre aquela nossa cena de abertura. Se o painel interno está verde, a equipe técnica jura de pés juntos que a promessa foi cumprida. Como conciliar a paz do time técnico com o desespero do cliente na outra ponta?
Então, essa desconexão representa a maior armadilha da gestão de produtos digitais. A promessa pública possui validade apenas quando expressa na linguagem de quem usa a ferramenta.
Uhum.
O site está acessível no navegador, atesta unicamente o funcionamento elétrico e a resposta do servidor. Essa luz verde no painel falha miseravelmente em provar que o empreendedor conseguiu, de fato, agendar uma postagem crucial de lançamento.
Ou, sei lá, publicar a campanha de e-mail da semana.
Exato. A promessa comercial necessita ser observável na ponta. Uma falha que o consumidor descobre sozinho cobra como pedágio o desgaste de um incidente inteiro.
A reputação sangra.
Sangra muito. A mesma falha quando o próprio cliente explica em público antes da marca custa o incidente somado à versão paralela e incontrolável que passa a circular nas redes.
Bom, já que a medição precisa refletir a jornada real e palpável, a criação de métricas independentes de opiniões internas ganha caráter de urgência. E a fonte traz alguns conceitos técnicos.
Traz sim. E essas siglas resolvem debates corporativos inteiros.
Vamos a elas, então.
A primeira é fundamental. SLI é a medida que conta quantas tentativas deram certo entre as que eram válidas.
Legal.
Logo em seguida, para essa medição ter utilidade real, a gente precisa de um alvo. SLO é a meta numérica combinada para essa medida dentro de um período.
Dá um exemplo prático para nossa audiência.
Claro. Pensando na proporção de agendamentos de e-mail concluídos com sucesso, a meta estipulada pode cravar 99% de sucesso ao final do mês, por exemplo.
Ah, entendi.
A partir dessa clareza, surge a necessidade vital de estabelecer um limite seguro de mudanças para proteger todo o ecossistema. Orçamento de erro é a parcela de falhas permitida antes de ser obrigatório parar de fazer mudanças no serviço.
Olha, então o orçamento de erro funciona exatamente como o limite de um cartão de crédito.
Como assim?
Tipo, a equipe de desenvolvimento gasta esse saldo fazendo inovações e absorvendo as pequenas falhas naturais desse processo. Quando atinge o teto do limite, as compras param imediatamente. E o foco total passa a ser a estabilização do sistema.
Essa analogia ilustra a dinâmica perfeitamente. A equipe inova e consome livremente essa margem de instabilidade previamente calculada. Atingindo o teto, as atualizações de produtos simplesmente cessam.
Mas alguém tem que ter o poder de barrar isso, né?
Esse é o detalhe vital. Esse saldo só adquire valor prático se alguém possuir a autoridade real de adiar um lançamento quando o limite estoura. Sem essa autoridade para parar as máquinas, o painel de métricas vira apenas um relatório decorativo.
O grande desafio acontece quando a gente entende que falhas caóticas, tipo aquela do início, fatalmente vão ocorrer mesmo com orçamento de erro.
A operação precisa de um método implacável para classificar o estrago.
Sim. Agir rápido e sem debate subjetivo. O método de classificação divide a severidade do evento em 4 níveis universais: crítico, alto, moderado e baixo.
E quem define isso? A regra de ouro estabelece que a gravidade deriva exclusivamente daquilo que a pessoa na ponta deixou de conseguir fazer. O esforço técnico necessário para consertar fica totalmente excluído dessa balança.
Interessante.
Um teste rápido pede para a equipe escrever em uma única linha o que o cliente não consegue realizar. Se houver demora na escrita dessa linha simples, indica que a equipe avaliou o caso pela própria dificuldade do código.
Deixando de lado a visão de quem paga a conta.
Ou seja, se a engenharia leva 10 horas para consertar um erro de formatação que afeta quase ninguém, a severidade permanece baixa.
Perfeito. Agora, se o carrinho de compras cai, mesmo que a correção leve 2 minutos alterando uma vírgula no código, o nível salta imediatamente para crítico.
Exatamente. Sabendo a gravidade real, a aula avança para a separação estrita de papéis durante o apagão. Essa delegação metódica mantém a operação respirando.
Como funciona essa divisão na prática?
Quem comanda o gerenciamento do incidente jamais coloca a mão no sistema para tentar resolver. A figura do comandante registra decisões e demarca implacavelmente as próximas atualizações de status.
Enquanto isso, o resto do time conserta.
Isso. Simultaneamente, isolados dessa pressão de comunicação, os especialistas de engenharia e operações aplicam foco total para conter o dano. E detalhe, se a operação for pequena, com 2 ou 3 pessoas, esses papéis operam como chapéus que o mesmo profissional troca durante o combate.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É como uma sala de cirurgia de emergência, sabe? O chefe do trauma apenas coordena a equipe observando os monitores. Se ele decidir pegar o bisturi, a visão do todo desaparece e o ritmo colapsa instantaneamente.
A analogia hospitalar descreve bem o perigo corporativo. Um desenvolvedor sênior consertando o sistema acaba passando a reunião de crise respondendo perguntas ansiosas de diretores.
O que só atrasa a solução.
Com certeza. A separação dos papéis garante a contenção pela engenharia, enquanto o comandante ergue um estudo contra as distrações.
Bom, enquanto os especialistas tentam conter o sangramento do sistema, a marca precisa lidar com o público lá fora reclamando.
A parte mais temida.
O mercado tem um pavor gigantesco de se comunicar no escuro. Falar sem ter a solução garantida parece um pesadelo.
Mas o roteiro da aula resolve esse medo, descrevendo o que dizer bem antes de saber a causa do problema. A primeira mensagem tem três objetivos inadiáveis.
Quais são?
Reconhecer o impacto de forma transparente, mostrar publicamente a existência de uma coordenação ativa e poupar as pessoas do esforço terrível de descobrirem sozinhas que a ferramenta pifou.
Isso já muda o jogo.
Totalmente. A mensagem aponta o que está afetado, os fatos confirmados e, o mais importante de tudo, o horário cravado da próxima atualização.
Olha só, fornecer o horário da próxima atualização evita que o usuário fique recarregando a página infinitamente. Isso quebra a ansiedade, né?
Sim, o público tolera falhas incrivelmente bem se receber o direcionamento de quando checar novidades.
E depois?
Em paralelo, para evitar que o problema da semana vire rotina, a fila do suporte trabalha na prevenção. A equipe agrupa chamados cruzando frequência, gravidade, recorrência e o envelhecimento de cada ticket, devolvendo blocos de soluções diretamente para o desenvolvimento do produto.
Sensacional! Bom, com o fogo apagado e a comunicação feita, o foco muda imediatamente para o dia seguinte ao desastre. Transformar o evento numa prova irrefutável de credibilidade.
O processo pós-falha engloba quatro passos inegociáveis. Confirmar que o caminho funciona, explicar o ocorrido assumindo o impacto, restituir os prejudicados conforme a política pré-escrita e, por fim, prevenir o retorno do erro, com dono e prazo estipulado.
O famoso EAT do Google.
Exatamente. Experiência, especialização, autoridade e confiança. Os dados abordados são impressionantes. 84% dos links citados por inteligências artificiais originam de conteúdo aprofundado gerado por terceiros.
84%?
Sim. Enquanto a mídia paga representa minúsculo 0,3% dessas recomendações, uma falha que recebe documentação impecável gera esse tipo de endosso orgânico. E a ferramenta para isso é a ficha copiável de incidente e recuperação.
Como funciona essa ficha?
Ela é um documento vivo de 10 blocos lógicos. O preenchimento consome cerca de 40 minutos da equipe. Vai desde o impacto inicial até o relatório de aprendizado estrutural.
Ah, e precisa testar tudo na volta?
Sim, exige testar o retorno seguro validando salvaguardas. Rollback é a ação de desfazer uma mudança e voltar o sistema ao estado anterior seguro.
Agora, eu preciso fazer papel de advogado do diabo.
Manda!
Mas e o medo da exposição? Reembolsar e publicar os próprios erros detalhadamente não gera prejuízo financeiro e de imagem?
Os dados do Brasil rebatem esse temor corporativo. 7 em cada 10 pessoas hesitam em confiar em desconhecidos ou discursos vazios no cenário nacional.
Bastante gente.
O relato transparente deposita a prova onde ainda sobra crédito emocional por parte do consumidor, custando apenas a exposição controlada. Aquele elogio fabricado pelo marketing, a galera reconhece de longe, não cola mais.
É, o relato de falha mostra maturidade técnica. Mas, voltando para a equipe da Lead Lovers e para os pequenos empresários, a teoria faz sentido, só que a implementação precisa de um mapa prático que não paralise a empresa.
E a aula entrega um plano evolutivo de 30, 60 e 90 dias.
Detalha isso pra gente.
Do dia 1 ao 30, focar em definir a promessa comercial, a matriz de impacto e o tapel de comando em poucas jornadas críticas. Dos dias 31 a 60, implementar metas numéricas, amarrar o orçamento de erro e testar simulações de recuperação.
Certo. E na reta final do trimestre?
Dos dias 61 a 90, o foco é consolidar o aprendizado sem culpa.
Sem caças bruxas.
Exato. reconstruindo a linha do tempo para achar barreiras ausentes no processo e não culpados, fechando com a formalização da política de reparação. Os papéis de liderança, comando, produto, suporte, comunicação e dados sustentam esse avanço.
Então, o que isso tudo significa na prática? Fica claro que a excelência não exige centenas de funcionários, mas sim uma clareza absoluta e inegociável sobre qual chapéu cada membro da equipe veste nas horas de crise.
Perfeito. Essa clareza acaba com as brigas de ego e abre espaço para diagnósticos precisos.
Otar, o comandante assume. Uma mensagem com o horário da próxima atualização sai imediatamente, vencendo a fofoca no grupo de WhatsApp de 40 pessoas.
A engenharia atua protegida de distrações. E o documento final fortalece a autoridade da marca.
Incrível. Bom, para encerrar, qual o último pensamento para quem está acompanhando essa nossa imersão?
Deixa uma semente para reflexão de longo prazo. Num cenário nacional onde as empresas concentram 67% da confiança geral, o que acontecerá com os concorrentes quando as inteligências artificiais começarem a recomendar exclusivamente os serviços que têm a coragem de documentar as próprias falhas em praça pública, deixando discursos vazios de marketing no total esquecimento? Fica aí a provocação.